Bom dia a todos. Vamos dar início à reunião da nossa comissão. Temos uma ordem de dia algo extensa. Temos uma primeira parte em que vamos proceder à audição do peticionário da petição 488, que tem como assunto o reconhecimento das edições do Campeonato de Portugal realizadas entre 1922 e 1938. A grelha de tempos para a audição, para esta audição, vamos dar 10 minutos para o peticionário apresentar a sua exposição. Depois, cada grupo parlamentar tem 3 minutos e, no final, existe uma intervenção final do peticionário de mais 10 minutos. Sem mais delongas, dou a palavra ao peticionário, o Sr. Paulo Almeida, que estava a palavra. Muito obrigado.
E falo normal. Ok. Muito bom dia a todos. O meu nome é Paulo Alexandre Silva Almeida. É uma honra estar aqui na Assembleia da República a defender uma petição na qual acredito muito. E é bom sentir, como português, que uma pessoa normal tem voz e estar aqui perante os senhores deputados. A questão que se coloca... eu estou um bocado nervoso, peço desculpa, porque é a minha primeira vez aqui. Mas o futebol português, atualmente somos campeões europeus, E a mim faz-me confusão, como profundo amante do futebol português, que a Federação Portuguesa de Futebol não reconheça as primeiras 17 edições do Campeonato de Portugal, que foram realizadas entre 1922 e 1938. 17 edições que tiveram 7 vencedores diferentes, o Benfica, o Sporting, o Porto, o Marítimo, o Olhanense, Carcavelinhos, que hoje em dia é o Atlético Clube Portugal. E faz-me confusão porque não estamos a honrar jogadores, presidentes, atletas que naquelas primeiras épocas do futebol em Portugal, disputado de forma a nível nacional, venceram de forma com o aplauso dos adversários, com as regras da altura, e faz-me confusão olhar para esses tempos aos olhos de hoje, ou seja, o sistema, efetivamente, para encontrar o campeão nacional era diferente, era em sistema de eliminatórias, no sistema mata-mata, e não na forma de pontos corridos, como é hoje em dia. No entanto, o futebol, ao longo dos últimos 100 anos, teve muitas mudanças, e não foi por isso que, no final de cada época, as melhores equipas não se sagraram campeãs, e, efetivamente, aqueles jogadores foram os melhores dessa época. Ou seja, tivemos a passagem de 2 para 3 pontos, organização federação para a Liga. Antes não havia substituições, ou seja, uma equipa que se magoasse um jogador aos 10 minutos passava o resto do encontro só com 10. O futebol evoluiu de formas... A própria constituição da Liga teve 8 equipas, 10, 12, 14, 20, 18... Há vários níveis, e eu defendo que em 2021, 2022, Portugal faz 100 anos de competições nacionais, e obviamente que 100 anos deveriam corresponder a 100 vencedores. Hoje em dia a Federação Portuguesa de Futebol pura e simplesmente passou com uma borracha as primeiras 17 edições. Temos pessoas que foram... está-me a faltar a palavra, receberam uma distinção do Estado, não é uma distinção, mas, por exemplo, Francisco Strump recebeu a título póstumo, em 1990, não é distinção, e que não estamos a reconhecer. Queria também fazer aqui só uma nota muito importante. Embora eu trabalhe no Sporting Clube Portugal, eu não estou aqui a defender os 4 títulos do Sporting. Estou a defender as 17 edições do Campeonato de Portugal e as 7 equipas vencedoras. Ou seja, o Benfica tem 3, o Porto tem 4, o Sporting tem 4, o Belenenses tem 3 e depois as restantes equipas têm 1 clube. Ou seja, era um tema que eu já estava a estudar há muito tempo, mas foi por intermédio, obviamente, do Sporting que eu consegui ir à Federação Portuguesa de Futebol na época passada e ler todas as atas desde 1922 até hoje. Ou seja, eu li as atas, tenho aqui algumas, as principais atas que eu fotocopiei e está nesse caderno, em que desde 1922 é claro que... O campeão, que o campeão no final de cada época, independentemente do sistema adotado, era o campeão de Portugal. Agora, ser campeão de Portugal ou campeão nacional é uma semântica que, para mim, que eu não vou discutir, mas efetivamente era o título mais importante disputado em Portugal de futebol a nível nacional. E os jornais da época dizem isso mesmo. De uma forma resumida, depois aqui desta breve apresentação, não sei se os senhores tiveram a oportunidade de ver um vídeo que eu fiz de 4 minutos, um vídeo simples que explica esta questão, que é o Campeonato de Portugal Toda a Verdade, que se encontra disponível no YouTube, etc. E, então é assim, este assunto não é recente, ou seja, as pessoas tendem a pensar que e neste caso o Sporting há 2 anos ou há 3 anos levantou esta questão. É totalmente falso. Por exemplo, uma capa do jornal O Sport de 1939, antes do primeiro campeonato nacional, na forma como nós conhecemos, de todos contra todos, começar, o jornal Sport pergunta se será o campeonato nacional 38-39 será o primeiro ou o 18º, ou seja, o que eles aqui perguntam, será a primeira edição ou vamos contar com os 17 anos do Campeonato de Portugal? Jamais em tempo algum pensou-se ou considerou-se que as 4 ligas experimentais e as ligas experimentais, e eu defendo que o termo mesmo liga experimental, porque centenas de vezes não, mas largas dezenas de vezes, nas atas da Federação entre 1934 e 38, que é quando esta nova competição se disputa em Portugal, aparece dezenas e dezenas de vezes a palavra vamos fazer uma experiência. Sendo que esta competição, só de uma forma resumida, o Campeonato de Portugal, então, se calhar antes de falar da Liga Experimental, o Campeonato de Portugal era disputado como? Há vários distritos em Portugal, o campeão distrital era apurado para, num sistema de eliminatórias, se encontrar o campeão. Portugal, em 1934, na qualificação para o Mundial, perdeu 9-0 com a Espanha. E sentiu-se que havia uma grande diferença de qualidade futebolística entre as equipas portuguesas e espanholas, com repercussão, obviamente, na nossa seleção. E a Federação, a nível experimental, o que é que pensou fazer? Criar uma competição com as melhores equipas, mas num sistema fechado, e é muito importante esta palavra, num sistema fechado, onde só entravam 4 associações de futebol. Lisboa com 4 equipas, Porto com 2 equipas, Coimbra com 1 equipa e Setúbal com 1 equipa, ou seja, jamais o Algarve, por exemplo, e Braga, que eram... O Algarve, porque teve um campeão de Portugal, o Olhanense. Ou seja, jamais conseguiu entrar. Em várias atas, entre 34 e 38, a Associação de Futebol do Algarve pede autorização para entrar sem autorização pela Federação. Então, de uma forma resumida, a Federação cria este campeonato experimental da Primeira e Segunda Liga, mas só estamos aqui a debater da Primeira Liga, que era um sistema fechado de 8 equipas, de 4 associações de futebol apenas, que servia como qualificação para a disputa do Campeonato de Portugal, que tinha as 15 melhores equipas, ou seja, continuava a ser o título máximo de Portugal. Na altura, o Campeonato de Portugal, como comprovam dezenas e dezenas de jornais entre 34 e 38, porque pode ser aqui a... Porque antes de 34, acho que a questão é simples, só havia uma prova de âmbito nacional em Portugal e por isso o campeão era o campeão. A questão poder-se-á colocar entre 34 e 38, porque efetivamente havia 2 provas de âmbito nacional. Uma de cariz experimental e fechada, a quatro associações de futebol, e a outra com as 15 melhores equipas de todo o território nacional. E ilhas. Referia-me que este assunto não é recente, ou seja, em 39 há esta questão. Um livro publicado pelo Sport Lisboa e Benfica em 1957 também fala sobre esta questão. O próprio jornal Sporting em 1964 aborda esta questão. Este livro da Federação de Futebol, livro oficial da Federação Portuguesa de Futebol, de 1989, a quando dos 75 anos, nas bodas de diamante, que só para perceberem a importância deste livro, 3 textos de abertura neste livro. Dr. João Avelange, Presidente da FIFA, Jacques Jorges, presidente da UEFA, e o Dr. Silva Rezende, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, em que este livro oficial da Federação Portuguesa de Futebol de 1989 diz que os campeonatos de Portugal efetivamente deveriam contar, porque era assim que o âmbito e os modelos competitivos da altura, não se pode olhar para o futebol há 70 anos atrás aos olhos de hoje, tem que se ver naquela altura. Uma equipa do Olhanense para ir disputar um jogo ao Porto demorava 8, 9 horas e eram amadores, não eram profissionais. Ou seja, acho que este livro da Federação é muito importante e a Federação Portuguesa de Futebol, não sei porquê, porque as próprias atas da Federação e este livro oficial, na minha ótica, são elemento-chave para esta discussão, mas a mim custa-me a Federação Portuguesa de Futebol apagar por completo estes 17 anos do Campeonato de Portugal. Porque, não sei se os senhores sabem, mas, por exemplo, hoje em dia nós somos campeões europeus de futebol, mas esta foi a primeira grande equipa que disputou os Jogos Olímpicos em Amsterdão, em 1928. Atingiram os quartos de final. Seleção portuguesa. 9, que estão identificados com uma bolinha, 9 dos 11, não havia substituições na altura, reforço, 9 dos 11 atingiram os quartos de final dos Jogos Olímpicos em Amsterdão em 1928, mas não são considerados no seu país, em Portugal, campeões nacionais. E foram no Benfica, no Porto, no Sporting, no Carcavelinhos, está aqui um, que é o Carlos Alves, em que o próprio João Alves, ex-jogador do Benfica, dá uma entrevista recentemente no Expresso, em que diz que tem a medalha em casa e que foi campeão de Portugal. Ou seja, isto não é ficção, isto aconteceu, está documentado. E a mim custa-me olhar para estes homens, que infelizmente já não estão vivos, já não estão entre nós, mas custa-me olhar para estes homens que tanto deram ao desporto em Portugal e que tanto ajudaram ao futebol, ao desenvolvimento do futebol em Portugal, e que não os reconheçamos, porque eles efetivamente, dentro das quatro linhas com as regras da altura, foram campeões. Concordo-se ou não, eram as regras da altura e todos conheciam naquela fase. Ou seja, já falei aqui de uma forma muito breve, a derrota de 9 a 0 é, em 1934, é determinante para esta mudança de paradigma do futebol. Ok, sim, senhor. E depois tenho aqui outros argumentos, como a ata número 1 da Federação, de 1922, o próprio site da Federação, onde diz claramente que os campeões de Portugal são os campeões de futebol de entre 22 e 38, o anuário da própria Liga Profissional de Futebol de 2001-2002 também reconhece estes vencedores como parte integrante dos campeões nacionais. E depois há aqui um tema muito importante, que é a Alemanha, a Itália, a Holanda e o Brasil passaram por situações exatamente similares. E se calhar termino com uma declaração do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, que em 2010, e passado 40 anos da discussão, só para termos noção, os títulos ganhos por Pelé no Santos do Brasil não eram reconhecidos até 2010. E em 2010, Brasil soluciona o problema, fecha o dossiê sobre esta questão, e o presidente Ricardo Teixeira, da CBF, diz: todas estas glórias foram conquistadas dentro de campo, nas quatro linhas, com golos, jogadas maravilhosas e muito talento. O reconhecimento teria que vir da nossa parte e chegou a hora. Por isso, como presidente, tenho orgulho de parabenizar os jogadores e presidentes do Botafogo, Cruzeiro, Santos, Palmeiras, Fluminense, como legítimos campeões brasileiros. Ou seja, no Brasil, esta discussão também se arrastou por muito tempo. A Itália, na Alemanha, então, o caso é esmagador, porque a Bundesliga só é criada em 1963 e o Bayern Munique tem muitos títulos antes. O Bayern Munique, outras equipas. Tenho muita coisa para falar, mas eu acho que o tempo... Exatamente. Muito obrigado.
Muito obrigado nós. Obrigado pela exposição. Vamos então dar início às perguntas dos grupos parlamentares. Dou a palavra ao Sr. Deputado Joel Sá, que é também o relator desta petição, em representação do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados e, naturalmente, cumprimentar o Paulo Almeida. por esta petição, saudá-lo para este ato de cidadania. É sempre importante que as pessoas façam chegar as suas pretensões, os seus pontos de vista ao Parlamento, e ainda bem que assim é. Tenho aqui a oportunidade hoje de expor um assunto que o preocupa. E desde já queria lhe agradecer esse facto, essa iniciativa, também a documentação que nos fez chegar aqui hoje, que nos ajuda a conhecer mais profundamente este tema. Como sabe, foi delegado na Federação com competências sobre esta matéria. Portanto, o Parlamento, por si só, não poderá fazer, porque está delegado na Federação, mas naturalmente temos um papel fiscalizador de todo aquilo que é o trabalho da Federação, e é esse aqui o nosso papel. E nós, em função desta petição, foi pedido um parceiro à Federação e ao Sr. Ministro da Educação. A Federação já nos respondeu, dizer que constituiu uma comissão de especialistas para elaborar um parecer técnico. Portanto, vamos aguardar aqui com toda a paciência por resultado desta comissão, que resultados é que irão surgir daqui, e em função disso nós iremos tomar alguma iniciativa ou não, mas acho que é importante termos em conta aquilo que a Federação se vai pronunciar. E já agora gostava de lhe perguntar que esta diligência agora desta petição, se algumas diligências foram feitas no passado, quer por clubes, quer pelo Sporting, quer pessoas individualmente, o que é que iniciativas já foram tomadas, se houve mais iniciativas, não competição, mas de outro tipo de iniciativas, para reconhecimento destes campeonatos. Se tiver esta informação, era importante para nós. Como sabe, esta petição tem mais de 4 mil assinaturas, portanto a discussão irá ser obrigatoriamente em plenário, portanto iremos ter essa discussão em plenário, onde ela será mais aprofundada naturalmente, que nós iremos aqui recolher todos os parceiros e toda a informação, e aquilo que nos passou hoje foi aqui importante. Portanto, eu reservo mais para esse momento de maior discussão em plenário, para nos pronunciarmos mais sobre essa matéria. Neste momento estamos mais na fase de recolher todas as informações. Eu, enquanto relator, que terei que emitir um parecer, que quero conhecer ao máximo toda a informação. Portanto, mais uma vez agradecer muito todos os dados que nos traz aqui hoje, e que estamos sensíveis para o tema, porque, ao contrário, muitas vezes se diz, não é só de um clube, é como diz aqui, de vários clubes, de vários jogadores. Portanto, há que fazer esse reconhecimento. Mas, em primeiro lugar, eu acho que era importante a Federação se pronunciar, porque está delegada a competência na Federação. Vamos aguardar por esse parecer, mas naturalmente nós, a Assembleia da República, e nós, Grupo Parlamentar do PC, estamos atentos a este assunto, como disse, a Federação tem um papel fiscalizador nesta matéria, e, portanto, se for necessário, a seguir tomar alguma iniciativa. Mas neste momento acho que o importante era aguardar por esse parecer, aguardar todas as informações que nos possam chegar para nos podermos pronunciar sobre esta matéria. E era basicamente isso que lhe tinha para dizer. Agradecer-lhe mais uma vez o facto de ter trazido aqui o tema para o discutirmos aqui na Casa da Democracia, na Assembleia da República, por ter sido o autor de uma petição que recolheu tantas assinaturas, que é sempre importante. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo evidentemente por saudar aquele que hoje traz esta petição à Assembleia da República, o Sr. Paulo Alexandre Silva Almeida, e nele estender esse cumprimento a todos aqueles que, se revendo nesta petição, assinaram e subscreveram no número elevado de cerca de 4.500 pessoas. Eu quero, em primeiro lugar, salientar essa iniciativa. A democracia faz-se precisamente com esta construção, com o envolvimento dos cidadãos naquelas que são as preocupações sobre um determinado tema, e depois cabe também à Assembleia da República auscultar, desenvolver todos os procedimentos normais para reforçar esta mesma articulação entre os cidadãos, os eleitos e os eleitores. E quero agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, os esclarecimentos e a informação que nos foi prestada, porque é com a informação que nós podemos tomar as decisões mais conscientes, mais informadas, para que as possamos fazer da forma mais acertada. E há um aspecto aqui que é muito chave: a valorização do desporto é um fator essencial na nossa sociedade, faz parte da nossa cultura, é algo que nós valorizamos. E reconhecer aqueles que são os vencedores a praticar uma prática, uma modalidade desportiva, reconhecer aqueles que venceram, reconhecer aqueles que não venceram, mas que participaram, é um ato da dignidade e do respeito por uma disputa que é saudável, que envolve paixões, emoções, e seja ela atual ou um reconhecimento com mais de 80 anos, em nada nos deve inviabilizar de ter por princípio básico de respeitar todos aqueles que disputaram uma competição e que a valorizaram, seja do ponto de vista dos atletas, dos dirigentes, daqueles que assistiram e que mobilizaram este mesmo espírito desportivo no nosso país e que muita tradição tem na nossa história. Mas esta é, e como foi já tão bem explicado, não é uma matéria de competência direta da Assembleia da República. A Assembleia da República cabe, evidentemente, fiscalizar, mas o Governo delegou a organização das competições desportivas na Federação Portuguesa de Futebol, a quem caberá, em primeira instância, e este modelo tem-nos parecido, embora suscetível de melhoria, mas tem-nos parecido eficaz, a organização das competições desportivas, e a quem cabe, em primeira linha, também, um parecer que nos é muito relevante, a informação relativa ao funcionamento das competições. E a própria Federação Portuguesa de Futebol, quando questionada pela Comissão, por esta mesma Comissão, a propósito desta petição, ela mesma reconhece que existem fundadas dúvidas, e isso julgo que estou a citar de memória, mas julgo que o termo é mesmo esse, reconhece que existem fundadas dúvidas relativamente à natureza das competições em causa, nomeadamente sobre a sua classificação como Campeonato Nacional ou como Taça de Portugal, e é a própria Federação Portuguesa de Futebol que delibera e que já deliberou a constituição de uma comissão de análise composta por investigadores do direito e da história de principais universidades portuguesas e através da qual pretende levar essa mesma decisão desse grupo, desse comitê de análise à Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol, pondo fim, através dessa decisão, às dúvidas que hoje existem relativamente à classificação, seja de campeonato nacional, seja de Taça de Portugal ou de nenhuma delas, esse cenário é tão bem colocado. Face esta resposta da Federação Portuguesa de Futebol, a questão que coloco e aproveito para colocar é se, independentemente da decisão que venha a ser tomada por este Comitê e depois da respectiva votação nos órgãos próprios da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol, se concorda enquanto peticionário com esta metodologia de análise da Federação Portuguesa de Futebol.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Campos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr.
Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o peticionário Paulo Santos Silva Almeida, agradecer-lhe a informação que fez chegar até nós e dizer-lhe que, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nós, naturalmente, que, em função das informações que acabaram de nos enviar e em função da tramitação que neste momento decorre designadamente no que respeita à Federação Portuguesa de Futebol, em função desses dados, naturalmente, que iremos ponderar a situação. Percebemos que há aqui, assim, uma reivindicação, que é o reconhecimento, digamos assim, das edições do Campeonato de Portugal realizadas entre 22 e 38. Eu devo confessar-lhe que neste momento não tenho qualquer informação sobre esta matéria e, portanto, não posso pronunciar-me sobre ela. Em todo o caso, o que lhe posso garantir é que avaliaremos atentamente esta matéria e, em função da avaliação que fizermos e da ponderação que fizermos e dos resultados daquilo que é a tramitação em curso, tomaremos seguramente uma decisão, dar-lhe-emos a conhecer e, obviamente, será pública. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de iniciar a intervenção, tenho, nos termos regimentais, que declarar um interesse particular. Eu fui Presidente do Clube de Futebol dos Bolonenses, fui Presidente do Conselho de Administração e Administrador dos Bolonenses Futebol SAD, entidades que obviamente estão envolvidas nesta matéria e, portanto, nos termos regimentais, declaro esse interesse particular, que é um interesse particular que tem até a coincidência, e declarado o interesse posso agora falar sobre isso, do facto de o Bolonenses ter sido o clube que mais vezes ganhou esta competição até 1934. Ganhou 3 vezes e, portanto, obviamente isso é relevante e tinha na seleção dos Jogos Olímpicos de Amsterdão aquele que era considerado o melhor jogador daquela seleção, o Cristiano Ronaldo da altura, era o Pepe, um jogador que morreu pouco tempo depois, infelizmente em circunstâncias trágicas, e que foi provavelmente a primeira grande referência com projeção internacional do futebol português. Isso é a história do futebol. Eu agradeço aos peticionários o facto de trazerem esta matéria. Qualquer apaixonado de futebol, isto é apaixonante, eu percebo a intervenção inicial, eu também ficava aqui a falar consigo sobre isso tudo durante várias horas com interesse, mas temos que nos cingir àquilo que são as competências do Parlamento e à possibilidade que temos de intervir aqui. E aí, claramente, a delegação que o Parlamento tem nas federações desportivas e o respeito que tem pela autonomia do movimento associativo faz todo o sentido e, portanto, nós estamos, e isso não é contestado pelos peticionários, dentro da possibilidade do movimento associativo, e neste caso da Federação Portuguesa de Futebol, dar uma resposta positiva a este pedido que é feito pelos peticionários à Assembleia da República, mas que está a ser tramitado no âmbito da Federação Portuguesa de Futebol. E a tramitação de que nos foi dado conhecimento não nos parece errada. Uma análise por uma comissão técnica com vários especialistas. Uma análise posterior pela Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol e uma deliberação por parte dessa Assembleia Geral não nos parece um processo desadequado para lidar com uma questão como esta, que é uma questão de reconhecimento, não é sequer de validade de competições. A competição é válida e é reconhecida por todos. A questão é do estatuto dessa competição. E isso é uma matéria que, de facto, deve ser discutida nestes termos. Nós acompanharemos. Se houver questões posteriores, estamos disponíveis para considerar essas questões posteriores. Ainda assim, eu tinha uma questão para colocar que me parece que é relevante nesta matéria e é um pouco quase mais de curiosidade em relação à opinião dos peticionários. Porque seria diferente, se calhar, a análise desta matéria se nunca tivesse coincidido outro campeonato nacional, na altura a Liga, com o Campeonato de Portugal. Mas há 4 ou 5 anos em que isso acontece. Há 4 em que isso acontece. Curiosidade das curiosidades, em nenhum desses anos o vencedor da Liga foi vencedor do Campeonato de Portugal. O que coloca um problema de definição do campeão nacional, atribuindo o estatuto de campeão nacional ao vencedor dos Campeonatos de Portugal. Isso poderia ser relativamente pacífico até à época 33-34, mas entre a época 34-35 e a época 37-38, coloca o problema de haver um vencedor do Campeonato da Liga e em todos esses 4 anos haver um vencedor diferente do Campeonato de Portugal. O que eu pergunto é, relativamente à posição dos peticionários, o que é que achariam que seria uma solução para esses anos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria também, estou aqui, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar também os peticionários, naturalmente, que são signatários desta petição, de agradecer também o conjunto de informações que aqui nos trouxeram, mesmo o levantamento, no fundo, histórico de um conjunto alargado de acontecimentos da área do futebol e agradecer também a exposição inicial que aqui fez, trazendo até exemplos de outros países e de outras situações semelhantes, e começava exatamente por aí, porque quando colocou e referiu a questão do Brasil, penso que a decisão é tomada pela Confederação Brasileira de Futebol e pelo Presidente da Confederação Brasileira de Futebol. No que se refere aos restantes países que são também referidos, até na própria petição, não é? A Itália, a Alemanha ou a Holanda, também da consulta que nós fizemos, até no site ao qual nos encaminham, não há nenhuma indicação da resolução desses problemas, ou seja, há reconhecimento por parte de órgãos de comunicação social, há reconhecimento de alguns campeonatos por parte dos próprios clubes, mas não há uma intervenção, tanto quanto nós percebemos, pelo menos, das federações ou das federações de futebol desses próprios países. Por isso queria só também, no fundo, um esclarecimento adicional e uma informação adicional sobre esta matéria, sendo que, e também não podemos deixar de o dizer, que efetivamente pensamos que não se enquadra naquelas que são as competências diretas da Assembleia da República uma intervenção direta sobre esta matéria. O acompanhamento a estas situações, a sua discussão e efetivamente a auscultação do conjunto de reivindicações, digamos assim, que são assim, aqui colocadas, tem naturalmente lugar e espaço e tem que ter nesta Casa. A intervenção direta, até como já foi dito também por outros grupos parlamentares, está efetivamente naquelas que são as competências da Federação Portuguesa de Futebol. Já aqui foi referida aquela que é, no fundo, a resposta da Federação Portuguesa de Futebol a esta solicitação e a esta petição, sendo que, e eu passo a citar, a Federação diz que deliberou proceder à constituição de uma comissão de análise, constituída por investigadores de áreas de Direito e da História, que pertencem à Universidade de Lisboa, do Porto e de Coimbra, que irão propor, no fundo, depois que seja tomada uma decisão no sentido do reconhecimento se esta prova equivale à taça, ao campeonato ou a nenhum destas provas, de forma a que venha a ser depois submetida à Assembleia Geral da própria Federação, para que fique definitivamente esclarecido e fique efetivamente clara esta situação. Parece-nos que é efetivamente o caminho mais adequado, considerando as competências da Federação nesta matéria. Importava também perceber a opinião dos peticionários sobre isso, considerando também todo o levantamento histórico que fizeram, porque efetivamente o reconhecimento destes campeonatos terá que ser feito pela Federação, considerando as competências que lhe estão atribuídas. A solução parece-nos uma solução equilibrada e que vai também ao encontro daquilo que é solicitado pelos peticionários, mas importava naturalmente conhecer a opinião sobre esta solução concreta que a Federação aponta. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Volto a dar a palavra ao Sr. Paulo Almeida, peticionário desta petição. Tem 10 minutos para fazer a sua intervenção final e para responder às questões colocadas pelos seus deputados. Faz favor.
Ok. Eu fui tirando aqui alguns elementos de prova face às várias questões que me disseram e se calhar responderia de uma forma seguida. Ou seja, em Portugal, até 2005, todas as competições eram consideradas individualmente, ou seja, o Campeonato de Portugal era o Campeonato de Portugal, a Taça de Portugal era a Taça de Portugal e o Campeonato Nacional era o Campeonato Nacional. E Supertaça, obviamente, era a Supertaça. Em 2005 dá-se o caso particular que eu acho que passou ao lado de toda a gente, que é os três jornais desportivos têm três visões diferentes. O Benfica é campeão em 2005 e o jogo diz 31 títulos, mas conta com três campeonatos de Portugal. A Bola fala de 31 títulos, mas conta com os 3 da Liga Experimental. E o Record fala de 28 campeonatos. Isto são 3 capas de jornal em 2005, quando o Benfica é campeão. Isto para mim é gravíssimo. A Federação, desde 2005 até hoje, que eu saiba, não fez nenhuma decisão, nenhuma ata, não mudou nada de 2005 até hoje, para que tanto... por exemplo, os jornais de 2010, o próprio Record, passa de 28 para 32, o campeonato ganho pelo Benfica. O outro campeonato ganho pelo Benfica aumentou 4. Ou seja, e não houve aqui neste intervalo de tempo entre 2005 e 2010 nenhuma decisão da Federação para esta mudança. Esta mudança ocorreu em 2005, está datada, foi muito grave e não houve. Não houve nada da Federação para que isto acontecesse. São 3 jornais desportivos com 3 visões claramente diferentes. E porquê é que eu digo que o Campeonato de Portugal nunca, jamais, poderá ser uma Taça de Portugal? Basta ler as palavras do Sr. Fernando Gomes, na revista oficial da Federação, de uma final Sporting Académica de Coimbra. Curiosamente, a Académica de Coimbra ganhou a primeira Taça de Portugal em 38-39, frente ao Benfica. Então, Fernando Gomes diz, bem-vindos ao Estádio Nacional e à 7-2 edição da final da Taça de Portugal. Para a Académica, este será um regresso a um estádio que bem conhece, mas do qual já está afastado há 43 anos. O primeiro vencedor da competição disputa agora a sua 5ª final. Isto são palavras de Fernando Gomes, em 2012. Não são de Paulo Almeida, são do próprio Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que reconhece que a Taça de Portugal é uma competição nova criada a quando da reformulação do futebol português em 1938-1939. Por isso, eu não posso concordar que o capitão do Benfica, Jorge Tavares, o capitão do Sporting, Francisco Strompe, Pinga, Pepe, Tamancar, do Olhanense, tenham ganho uma competição que na altura nem sequer existia, que era uma Taça de Portugal. Naquela altura disputava-se o Campeonato de Portugal. Aquelas pessoas foram para casa a pensar que foram campeãs nacionais. Por isso não são Taças de Portugal. Não podem ser consideradas. Não podemos fazer esse erro histórico de misturar alhos com bugalhos, porque a própria Federação diz que a Taça de Portugal surge em 1939, não antes. E não podemos ter aqui um processo retroativo para trás de uma competição que os jogadores, os clubes, não era assim que se tratava a competição. Entre 34 e 38, há uma curiosidade, os mundiais, e agora Portugal vai entrar num campeonato do mundo, na Rússia. E eu não sei se é do conhecimento público, mas eu perdi muito tempo nesta investigação e com argumentos que não são muito falados. Não são muito falados. Não sei porquê, mas não são muito falados. E entre 34 e 38 disputam-se dois campeonatos do mundo, ambos ganhos pela Itália. Curiosamente, 34 e 38 são os quatro anos onde há aqui as duas competições, o Campeonato de Portugal e o Campeonato Experimental da Liga. E os dois mundiais são disputados em sistema de eliminatórias. E Itália é campeã. E a FIFA reconhece estes dois campeonatos ganhos pela Itália, em sistema de eliminatórias. Por isso, aquela discussão do por sistema de eliminatórias não se pode chegar a um campeão é totalmente falso, porque todas as equipas quando iniciam uma competição sabem qual é que é o modelo competitivo da mesma. A Taça da Liga, que é a prova mais recente em Portugal, já teve modelos competitivos diferentes e não é por isso que vamos estar agora a dividir aqui quando era fases de grupo, final, Final Four, etc. Ou seja, os modelos competitivos para mim determinam as competições em si. E por isso não concordar jamais que a Taça de Portugal ou que o Campeonato de Portugal possa ser considerado a Taça de Portugal. O Campeonato do Mundo, só para ter ideia, já teve 5 modelos competitivos diferentes, inclusivamente já teve um ano, e posso-vos dizer um ano, em 1950, não houve final, por exemplo. Foi encontrado um campeão sem final. Foram duas fases de grupos, era grupos, passavam depois os grupos todos contra todos, quem somava mais pontos era campeão. Ou seja, já tivemos 5 modelos da FIFA e a FIFA reconhece todos como campeões do mundo. A própria FIFA, em 2017, no ano passado, reconheceu todos os campeões que venceram a Taça Intercontinental entre 60 e 2004 como campeões do mundo. Ou seja, há várias instâncias, porque estes problemas efetivamente aconteceram e são reais e têm que ser solucionados um dia. Este problema em Portugal perdura e está aqui bem datado por um jornalista muito conhecido da altura, que era Ricardo Ornelas, 1939, onde ele pergunta se era a primeira ou a 18ª edição. Desde 39 até hoje, não há uma decisão. A Federação, em 89, assume uma posição. Em 2005 deixa passar 3 jornais desportivos com 3 visões completamente diferentes e é isso que a mim me assusta no futebol português, que é, temos de ter coragem, o Benfica é campeão em 1930 é campeão em 1930, ponto final. Aqueles homens, aqueles 11 atletas que foram, quando depois houve um almoço, está tudo documentado, houve um almoço de que receberam as medalhas do próprio Sport Lisboa Benfica por vários sócios, todos aqueles atletas foram campeões. Pepe, do Belenenses, que o Porto todos os anos, antes de ir ao estádio do Restelo, homenageia Pepe, está a fazer, para mim, uma coisa gravíssima, que é, ok, é muito bonito colocar a flor aos pés de um grande jogador, que foi Pepe, mas não lhe reconhece os campeonatos ganhos dentro de campo. Isso, para mim, os atletas vêem-se pelos títulos, como agora vimos o próprio Ronaldo a falar. Porque eles são atletas, eles querem vencer, e é aquilo, palmarés, que conta. E Pepe, para ser considerado claramente essa tal primeira grande coqueluche, e foi assim que era tratado do futebol português, terá que ter os seus títulos reconhecidos. Depois, há um outro tema, respondendo só ali a uma questão também, que é, obviamente, que foram todas as federações a assumir isso. A alemã, a holandesa, a italiana, a brasileira. Mas a Alemanha não durou muitos anos, ou seja, em 63, quando foi criada a Bundesliga, a Série A, quando é criada, todo o histórico está no site da própria Federação Italiana de Futebol, tem o palmarés dos campeonatos e está lá tudo. O Génova nunca foi campeão, no novo modelo, mas os primeiros anos em que foi campeão está lá, é reconhecido. E depois, entre 34 e 38, quando se disputam as duas provas, é importante ver aqui os jornais da época, o que é que diziam. E, por exemplo, a revista desportiva Stádio diz, em conclusão, o Porto é o primeiro vencedor do campeonato da Liga em 34-35, merecidamente, como há que reconhecer. Quem discordar deve estar cego pelo clubismo faccioso que originou alguns incidentes desnecessários. Formulamos votos para que o campeonato nacional decorra agora num ambiente mais ordeiro e desportivo que o triunfo fez o melhor, ou seja, o campeonato nacional que estes senhores estão aqui a falar, que iria começar passado algumas semanas, era o campeonato de Portugal, com as 15 melhores equipas de Portugal, de todo o território nacional, e não de apenas 4 associações de futebol, como era o sistema fechado. São vários os exemplos de Diário de Notícias, O Século, Os Esportes, todos os jornais da altura dizem que é o título máximo, o Campeonato de Portugal. Título máximo, o Campeonato de Portugal. Passo a ler aqui, em 1937, Futebol Clube do Porto, capa do Estádio, das revistas mais vendidas da altura. Conquistado pela quarta vez o título máximo do Campeonato Nacional, o Futebol Clube do Porto realizou uma das mais notáveis exibições, etc, etc. 1938, Sporting ganha o Benfica na última edição do Campeonato de Portugal. Nos preliminares da 17ª edição do Campeonato Nacional, a prova máxima do futebol português, os quadrões, etc, etc. Ou seja, eu não tenho a mínima dúvida do que eu estou aqui a defender.
E quanto à questão da comissão?
Da comissão do tema agora estar na Federação Portuguesa de Futebol. Acho que está bem, acho que é esse o procedimento, acho que temos de estar atentos, porque é um tema, como eu disse, que se arrasta desde 1939, não é um tema agora. E estas três capas de 2005, a mim, como um amante do futebol, causam-me muita estranheza. Porque um mais um tem que ser dois, em todas as instâncias da vida. E no futebol às vezes não é. E eu acho que temos que estar atentos para não permitir estes erros e estas faltas de memória, que há pessoas que gostam de viver assim, mas estes clubes, não, acho que não merecem. Deixe-me só... Terminando aqui a minha exposição, então, só reforçar que esta luta é pelos 7 clubes que venceram, pelos 146 atletas que ganharam o Campeonato de Portugal nas 17 edições, não é os 4 do Sporting. Jamais, em tempo algum, irei defender isso, porque era estar a cometer um erro que eu acho que o Benfica e o Porto neste momento estão a fazer, porque só estão a olhar para o campeonato da Liga, das Ligas Experimentais, que reforço dezenas de vezes, para não dizer centenas, porque poderia estar aqui a correr o erro de não ser verdadeiro, em atas entre 1934 e 38 da Federação Portuguesa de Futebol, e que poderão encontrar na documentação que eu trouxe, falam dezenas de vezes que é uma prova de cariz experimental que se vai realizar para o progresso do futebol nacional, nunca colocando em causa o título máximo, que é o Campeonato de Portugal. Em 2021-2022, já não falta muito, Portugal comemora 100 anos, o Porto foi o primeiro campeão em 1921-22, e para se ver essa importância, o Futebol Clube do Porto, na sua loja, vende a réplica da camisola da primeira conquista nacional em Portugal. E eu gostava que esta, acho que era bom para o futebol português e para a própria Federação Portuguesa de Futebol, porque não pode ter atas e livros oficiais diferentes do que está, por exemplo, hoje no seu site oficial. Gostava que até 2021-2022 este tema estivesse claramente resolvido, porque 100 anos de campeonatos nacionais têm que ser 100 vencedores. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Paulo Almeida. Obrigado pelo exercício de cidadania, pela documentação que trouxe também, que distribuiu pelos grupos parlamentares. O processo, como foi dito, vai seguir para plenário, e os grupos parlamentares, nessa discussão, terão a oportunidade de adotar a posição que entender. Em todo caso, queremos agradecer muito o facto de ter exercido este trabalho. Sim, mesmo para terminar.
Só dizer que, embora tenha facultado toda essa documentação, encontro-me obviamente disponível para, caso tenham alguma dúvida ou se pretenderem aprofundar mais algum tema, que eu possa ter esse trabalho já efetuado, mas não trouxe tudo, porque é muita, muita documentação, tentei ser o mais sintético possível, obviamente me encontro totalmente disponível para ajudar, obviamente, neste tema.
Nós agradecemos, então está terminada esta audição. Vamos então dar início à segunda audição do dia com a audiência da Torcida Verde e a Associação de Adeptos Sportingistas. Muito obrigado.